Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Arrebatamento parte 2, nem eu sei como é que é, se tem duas partes. Eu só conheço uma. De domingo passado para esse, ele não voltou. Voltou? Mas pode ser que seja agora nessa semana, né? A gente não sabe. O arrebatamento, vamos trabalhar. Calma. Vamos trabalhar devagar, né? Domingo passado, nós vimos o arrebatamento com uma ênfase sobre uma verdade consoladora. O arrebatamento é uma verdade consoladora, certo? Porque nem sempre nesse mundo as coisas são fáceis. Mas vai chegar um dia que nós seremos o quê? Transformados, se estivermos vivos, né? E se já tivermos morrido, seremos ressuscitados. Então, e a gente vai viver essa experiência num novo corpo, num corpo glorificado, a gente até vai ver alguma coisa a mais hoje a respeito, onde não vai ter mais artrose, me ajudem aí, não vai ter mais gripe, não vai precisar de mais lenço de papel para enxugar o nariz. Que mais? Me ajudem. Covid não vai ter mais. Que mais? Problema de chiado, mesas com problema não vai ter. Diabetes não vai ter mais. Pressão alta. Que mais? Aquela dor de dente que não passa, né? Visão, assim que nem eu, que já tenho que botar óculos aqui embaixo, vai que precisa, né? Não vai precisar nada mais disso. E hoje eu queria olhar para um aspecto. Só tá trabalhando assim, né? No ritmo dos equipamentos. Olha lá. O arrebatamento, vamos trabalhar. Mas não é para você ficar cansado só de ver o título, tá? Essa ideia do trabalho é porque fazendo as coisas que Deus pensou para a gente fazer, a coisa é gostosa. Acreditem. Tem um senhor que aposentou cedo, então ele era ainda jovem, e precisava completar a renda, aí ele comprou um barquinho e foi lá num parque bonito. E comprou esse barquinho e atravessava as pessoas e cobrava um dinheirinho para passear, para atravessar. E era aquele barquinho com dois remos, assim, né? E aí um menininho, junto com a família lá, olhou, viu no remo direito, assim, escrito fé. Aí ele ficou intrigado, né? Aí ele olhou para o outro lado, também tinha escrito uma outra palavrinha. Obras. Aí ele falou, o que é isso aí, tio, né? Falou, peraí que eu vou te mostrar. Vamos só usar o remo aqui da fé. Aí ficou remando só o da fé. O que aconteceu com o barquinho? Ficou girando em círculo, né? Ele falou, mas se a gente usar os dois, olha que legal, né? Então, é exatamente isso. A gente precisa também trabalhar. Enquanto é tempo, porque lá no céu vai ser trabalho também, mas diferente, né? Então, enquanto Jesus não volta, também tem esse aspecto urgente da palavra de Deus, que a gente continue com a fé, mas que a gente também continue com as obras. E aquelas obras que Deus quer realizar através de você, através de mim. Então, nessa noite, eu quero te incentivar a você olhar para o arrebatamento, mas não para ficar numa rede, falar, ele vai voltar hoje, vai voltar amanhã, vai voltar daqui 15 dias. Aí não volta, né? E você fica aí que nem os tessalonicenses, alguns olhando para a carta, falam assim que eles estavam tão animados com a volta que cruzaram os braços. E o apóstolo Paulo tem que falar, não, gente, tem que trabalhar. Quem não trabalha, não come. Calma, tudo bem, ele vai chegar uma hora, mas tem que trabalhar. Então, que essa noite você saia daqui animado para trabalhar naquilo que Deus quer que você faça, né? Lá onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, mas com essas obras que você sabe quais são, desde amar alguém que está do seu lado, verdadeiramente com o amor de Cristo, apresentar a Ele essa esperança que você tem, ajudar. A gente vê as necessidades são muitas. E Deus quer que a gente, então, através da nossa vida, a gente possa apresentar Cristo, apresentar esse amor, que é um amor que só Cristo colocou aí no seu coração, e você já está cheio dele. Então, tem que colocar para ação. Arrebatamento. No Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, como a Cláudia gosta, né? É um grande livro de ilustrações, concordam comigo? As histórias do Antigo Testamento são ilustrações das verdades espirituais. Isso a gente lê quando chega no Novo Testamento, a gente tem essa deixa, olha, muitas coisas foram, aconteceram no antigo e foram registradas para que nos apresentassem verdades de Deus. E que com o novo a gente entende bem melhor. E nós temos uma sobre arrebatamento. E aliás, essas histórias foram resgatadas por Jesus, pelos apóstolos e várias citações temos no novo com respeito ao antigo. Quando você olha, por exemplo, para Gênesis, capítulo 5, a gente chama o que o capítulo 5? Capítulo do cemitério. Por quê? Porque, por exemplo, viveu Adão 130 anos e gerou um filho e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Aí você vai, pula para os próximos versículos. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Você vai ver tudo no final, morreu. É o cemitério. Todos os dias de Enos, filho de Sete, foram 905 e morreu. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e... Já entenderam ou não? Me ajudem. E... Todos os dias de Cainã foram 910 anos e... Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e... Morreu, já pegaram. Jared gerou a Enoque, todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Agora preste atenção no que acontece aqui. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. No meio dessa multidão de gente que morreu, 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 tem um cara que não morreu. Um cara que foi arrebatado. Foi trasladado, foi mudado daqui da terra para junto de Deus, sem passar pela morte. E o Novo Testamento nos fala desse Enoque. Hebreus 11, 5 nos diz, pela fé, Enoque foi trasladado, mudado de um lugar para o outro, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Esse homem, ele andou com Deus. Esse homem, ele agradou a Deus. E quando a gente lê o versículo 6 desse Hebreus 11, a gente lê o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Enoque, ele andou com Deus. Ele colocou a sua fé em Deus. Ele agradou a Deus e foi arrebatado, foi trasladado. O que significa alguém andar com Deus? Alguém que agrada a Deus? Alguém que tem fé em Deus? É alguém que obedece. Alguém que trabalha de acordo com o que Deus espera. É alguém que aplica todo esse conhecimento de Deus e a sua lei e os seus mandamentos, os seus princípios. Então Enoque, ele andou com Deus, ou seja, era alguém que estava ativo, servindo, trabalhando e agradou a Deus. Porque a fé sem obras é morta. Mas o que agrada o nosso Deus é quando a gente confia nele e a gente obedece aquilo que ele nos pede. O evangelista João, mais de uma vez, diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, existe uma relação direta entre quando você diz, ah, eu amo meu Deus, com aquilo que você faz. Se você faz aquilo que Deus espera, então de fato você o ama. Porque o amor é prático. O amor não é apenas um sentimento, mas é uma ação em relação a Deus e às coisas de Deus. E se não bastasse aí a carta de Hebreus nos falar de Enoque, também Judas nos fala que Enoque profetizou. Olha só o que diz. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Isso nós temos no Novo Testamento a respeito de Enoque. Profetizou dizendo essas coisas que eu estou lendo. Ou seja, na época dele, ele profetizou. ele anunciou, ó, gente, vocês que estão vivendo aí longe de Deus, não estão andando com ele, vai ter prestação de contas, vai ter juízo. Então você vê que lindo, lá no comecinho, esse homem que andou com Deus, ele também falava de Jesus para os seus, da sua geração. Ele anunciava que Deus iria exercer juízo se não houvesse arrependimento. Então é um homem que estava ativo, desejando que também outros da sua geração conhecessem o mesmo Deus e pudessem ter a mesma esperança que ele tinha. E esse homem que andou com Deus, esse homem que agradou a Deus, ele foi tomado. Já pensou a família dele? Já pensou as pessoas que estavam junto com ele? Sumiu, desapareceu e foi tomado e Deus o levou para si. É assim que acontecerá com os vivos quando Jesus voltar. Serão transformados. Você vê que legal? Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver N ilustrações dessas verdades que nós conhecemos e que estamos estudando no Novo Testamento. Vocês também se lembram de uma outra que eu gosto muito, daquela serpente abrasadora, as serpentes que vieram no deserto, que morderam os israelitas. E aí começaram a morrer. E o povo falou, ixi, nós pecamos, porque era um cenário assim, de cobras numa quantidade, com certeza, muito maior e mais perigoso do que normalmente. E aí o povo entendeu, não, nós pecamos, Deus, tira essas cobras. Moisés, ora a Deus para afastá-las. E Moisés ora a Deus, fala com Deus e Deus fala, não, faz uma haste. E pendura lá uma cobra de bronze. E todo aquele que for mordido pela cobra, olhe para essa cobra de bronze e não morrerá. Aí quando chega no Novo Testamento, Jesus pega essa história e fala, olha, para Nicodemos, assim como lá no deserto, aquele que olhasse para essa haste, depois de ter sido picado, era curado, se você olhar para o Filho do Homem, que vai ser colocado numa cruz, o pecado não vai te matar. Se você olhar para o Senhor Jesus, você vai ser curado desse pecado que está nos matando. Então, o Antigo Testamento, essas histórias foram escolhidas por Deus para nos trazer verdades e para a gente aí se alegrar com tudo isso. E Enoque está aí para mostrar que arrebatamento existe. E eu queria rapidamente dizer um pouquinho como que a gente enxerga esse cenário de algumas coisas ainda que estão por vir. A gente chama isso de escatologia, né? E a ação bíblica, ela está assim, mais inclinada para o que nós chamamos de dispensacionalismo, né? Ou pré-tribulacionismo, esse arrebatamento que acontece antes da grande tribulação. Então não é o assunto do nosso tema hoje, mas você pode guardar essas figuras aí, né? Se você ouvir outras pessoas colocando arrebatamento e a segunda volta no mesmo evento, você vai ouvir por aí, a gente não vai brigar por causa disso, porque o que não tem dúvida nenhuma é que nós vamos ressuscitar, seremos transformados e a gente vai voltar para reinar com Cristo. O que pode ter umas diferenças é em que momento isso acontece e quanto tempo tem nesse intervalo, se tem, mas essa é uma verdade inquestionável. Então nós temos uma cruz ali, Jesus veio, morreu, ressuscitou, vocês estão vendo o túmulo vazio, daqui a alguns dias a gente está se lembrando de tudo isso. Aí ele subiu ao céu, mas ele mandou o Espírito Santo, que deu início e inaugurou a igreja na qual habita o Espírito Santo. E aí começa esse período que nós estamos nele, que a Bíblia chama dos últimos dias. Desde que teve a descida lá do Espírito Santo em Pentecostes, nós estamos vivendo esse período e a igreja está representando Cristo aqui na Terra, com o Espírito Santo que habita naqueles que creem no Senhor Jesus. E aí mais alguma coisa que está por vir, então nós estamos aqui olhando domingo passado e esse domingo para essa subida desta igreja, que são aqueles que então colocaram, andam com Deus, né, como Enoque ali, que agradam a ele. E Jesus vem nos ares, então não é uma volta aqui na terra ainda. E nós somos levados, onde vai ter ali também uma prestação de contas, tribunal, né, das obras que a gente então está fazendo ou deixando de fazer. E aqui embaixo na terra então acontece a tribulação. Um período mais específico voltado para os judeus, onde serão perseguidos, onde o anticristo vai, então, se voltar contra esse povo, que é o povo de Deus. E aí, então, terminada essa tribulação, nós temos a volta, então, de Cristo na terra, pisando aqui na terra para estabelecer o seu reino milenar com essa igreja que foi arrebatada aí 7 anos antes, mais ou menos, volta com ele para reinar aqui neste mundo. Tem mais alguma coisa? Não, né? Isso. E aí, depois do reino milenar, então, o juízo final e a eternidade com Deus para todo sempre, novos céus e nova terra e o inferno para aqueles, então, que rejeitaram o Senhor Jesus. De forma bem simplesinha, mas é isso que estamos aguardando, que ainda vai acontecer, só não sabemos quando. 2 Tessalonicenses. Está aqui na tela, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, rapidamente, um texto que também nos apresenta aí mais algumas informações sobre esse arrebatamento da igreja. Nos diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então está falando da vinda de Jesus. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, essa volta de Jesus, ela não vai acontecer antes que venha esse homem da iniquidade, o filho da perdição. Um tempo de apostasia que é um afastamento da fé, um distanciamento de tudo que é relativo a Deus e às coisas de Deus. E quem é esse homem da iniquidade? O versículo 4 nos fala: é um homem que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. E a ele, que a Bíblia chama de anticristo. Você pode ver que ele se opõe a tudo que tem a ver com Deus e as coisas de Deus, até se sentando no santuário de Deus. Então, é o anticristo. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. E agora, sabeis o que o detém. Então, esse homem iníquo, o anticristo, ele está para, uma hora ou outra, aparecer. Mas tem alguma coisa que o detém, alguma coisa que o segura, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o mistério da iniquidade. O que é iniquidade? É o contrário de equidade. É tudo que é contrário à moral, ao justo, ao correto. Isso é iniquidade. Um homem iníquo é o oposto do que é o correto, o certo, o justo, o moralmente bom. E esse espírito já está no mundo. Vocês conseguem perceber que, desde que a gente viu lá no gráfico que a igreja começou, né, a existir nesse mundo, tem esse espírito de oposição e parece que em determinados momentos ele cresce, né, e parece que tem esse espírito contra as coisas de Deus, contra a palavra, contra tudo que se chama Deus e as coisas corretas, parece que tem essa coisa contrária. É esse agravamento do nosso mundo se distanciando de Deus e das coisas de Deus. E então esse mistério da iniquidade, ele já opera, só que ainda ele não está acontecendo na sua plenitude, porque tem alguma coisa que impede que ele se desenvolva 100%. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o nosso Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Então, tem alguma coisa que o segura, a gente já vai ver o que é, mas quando essa coisa sair, ele se revela, ele se coloca ali como se fosse Deus e Só que lá no final, o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca. Faz assim, debaixo da máscara mesmo. Pronto, destruiu com esse soprinho o Senhor Jesus, esse homem da iniquidade. Tamanho é o poder do nosso Deus. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Ele vai fazer tudo isso, como se fosse Deus, mas é Satanás. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que é que detém esse espírito maligno e satânico e diabólico? Ainda somos nós. É a Igreja de Cristo, na qual habita um outro espírito, que é o Espírito de Deus. É esse Espírito Santo que habita na Igreja de Cristo, que é um freio para que o mal não tome conta geral. Por isso é importantíssimo a Igreja viver em santidade, porque ela é esse sal da terra, essa luz do mundo que Jesus disse, olha, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Então, esse corpo de Cristo, a Igreja, você que é do Senhor, você é um freio ali onde você anda para o mal se alastrar ainda mais. Porque você é alguém que anda na luz. E esse espírito é o espírito das trevas. Então, para que esse anticristo venha e, no fundo, desenvolva aí todo esse espírito de iniquidade na sua totalidade, nós entendemos que tem que alguma coisa que o detém tem que ser afastado, que é a Igreja, que é então esse arrebatamento. Quando então a Igreja é arrebatada com esse Espírito Santo que habita em cada um de nós, então o mundo fica mais entregue àqueles que não têm esse Espírito Santo, então que vão adotar esse espírito da iniquidade. Vai fluir mais fácil, não vai ter oposição às trevas, porque nós não vamos mais estar aqui. Ah, mas o Espírito Santo ele não habita, não é onipresente? Sim, assim como já era no Antigo Testamento, mas que ele não estava em todos, ele atuava, mas de forma como Deus queria e desejava, sobre algumas pessoas e não sobre o total. E lembre-se, até para quem tem o Espírito Santo de Deus, quando não vive e não anda com Deus, a Bíblia fala que nós podemos apagar o Espírito Santo. Então é possível, sim, que você seja habitado pelo Espírito Santo, mas que ele está tão apagadinho que você acaba vivendo muito mais um outro espírito do que o fruto do Espírito de Deus e daquilo que é próprio do Espírito Santo de Deus. Primeira Coríntios 15, pula lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Onde nós temos mais um texto que nos fala então dessa gloriosa transformação, esse arrebatamento, essa ida dessa Igreja para junto de Deus. 1 Coríntios 15, 50 a 58 nos diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A gente não vai desse jeito, com carne e sangue, nesse reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, tudo aquilo que a gente mencionou antes, você não vai chegar junto de Deus com gripe, com artrose, com dor de cabeça, né? Esse estado aí que o pecado trouxe de corrupção, não vai poder chegar junto de Deus. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Repete essa frase comigo: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo da esperança, porque ela trata da ressurreição do Senhor Jesus e os efeitos dessa ressurreição. Então, é um capítulo maravilhoso, porque é a ressurreição de Cristo que nos garante também que você e eu, tendo crido no Senhor, seremos também ressurretos, ou se estivermos vivos, transformados para estarmos para sempre com o Senhor. Esse capítulo nos diz o seguinte: há uma manhã após a morte. Há uma manhã após o nosso enterro, nosso sepultamento. E aí, três verdades que eu queria retirar desse texto. A primeira, corpos revolucionados. Né? O que significa corpos revolucionados? É uma transformação profunda. Se você vai lá no dicionário, revolucionário é uma transformação profunda. É isso que vai acontecer com aquele que depositou a fé no Senhor Jesus. Um corpo revolucionado. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. É um contraste entre um corpo que morre e esse corpo que nunca mais vai experimentar a morte. Os versículos anteriores desse capítulo 15, ele vai nos falar desses versículos que a gente leu, ele fala, faz vários comparativos sobre o que é esse novo corpo. Então, ele ressuscita na incorrupção, ressuscita em glória, ressuscita em poder, ressuscita corpo espiritual. E continua nos versículos 45, recebe um espírito vivificante. Esse novo homem ressurreto é do céu, é um homem celestial. Nós já temos que viver aqui a imagem do celestial, aqui na terra. Já temos que representar como para o mundo, como se já fosse o céu, porque nós temos o Senhor Jesus. Mas, de fato, nessa ressurreição e transformação é que teremos esse corpo verdadeiramente, vamos chamar assim, celestial. Onde não vai mais haver tristeza, nem dor, nem conflito, nem sofrimento, nada ruim. Não tem mais nada ruim. Porque é completamente incorruptível esse novo corpo. E onde quem teve que tirar a vesícula, alguma outra coisa, volta tudo, fica zero quilômetro para sempre. Né? Sem nenhuma limitação. Aqueles que tiveram que amputar, eu sei de uma pessoa bem recentemente teve que amputar uma perna. Né? Então, lá ele não vai ficar com uma perna só. Né? Isso tudo é restaurado completamente. E é dito que há um mistério aí. O mistério não é uma coisa que, assim, misteriosa no sentido de oculta e que ninguém pode saber. Mistério é simplesmente alguma coisa que ainda não estava claro para as pessoas antes do Novo Testamento. E qual que é esse mistério? No Antigo Testamento, os homens e mulheres de Deus já tinham esperança da ressurreição. A gente lê em tantos salmos essa esperança que esses homens tinham de estar junto de Deus. Mas ainda não se sabia que os vivos seriam transformados. Então, está aí o mistério revelado, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, nesse piscar de olhos, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos novamente trombeta, como a gente viu, né, no último domingo. Então, há essa transformação de corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. A segunda verdade é que a morte é vencida. Versículos 54 a 57. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mesma palavra que o apóstolo Paulo traz aqui, ele está trazendo lá do Antigo Testamento, de Isaías 25, 28, que foi dito o seguinte, lá em Isaías, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou, tragará a morte para sempre. Qual que é o contexto? Os capítulos 25 a 27 de Isaías nos retrata aí esse remanescente judeu que está sendo liberto da grande tribulação, experimentando o livramento desses dias terríveis que serão a grande tribulação. E no versículo 6 a 9 desse capítulo 25, nós temos um banquete, como se fosse uma festa ali no Monte Sião, se alegrando com esse livramento, se alegrando com essa volta do Senhor, que vai ser assim, uau, alguém que vem para tirar esse sofrimento que o povo judeu vai estar vivendo, sendo o alvo do anticristo. E a festa é com finos alimentos, com coisas gordurosas. Quem gosta aí de coisa gordurosa? Mas coisa gordurosa é gostosa, né? Eu tiro a gordura de tudo, né? Mas para dizer assim, que é coisa fina, né? Vinhos velhos, da melhor qualidade, tutano. Quem gosta de tutano? Que está no meio do osso lá. Eu sei que tem gente que gosta, porque sabe que faz um bem muito bom, né? Para os ossos. Então está lá tutano, está na Bíblia também, viu, gente? Né? Então, assim, uma festa que será feita porque a morte foi tragada para sempre. Uma festa para se alegrar, porque aquilo que é o nosso medo, o nosso pavor, aquilo que traz preocupação para toda a humanidade, foi vencida. A morte foi vencida. Esse aguilhão, qual que é a ideia desse aguilhão aqui que nós lemos, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aqui a ideia de um animal que tem uma ponta, que fere, que machuca e que provavelmente até a gente pode pensar num escorpião, né? Tem uns que falam que é uma vara com uma ponta de ferro para cutucar o boi. É toda essa ideia, né? Mas talvez o escorpião, esse animal, algum ser aí que tem aquele aguilhão que vem e que pica e que mata e que destrói completamente. E aí a morte é isso. A morte atingiu todos os homens, toda a humanidade, e ela então leva à morte. Mas esse aguilhão agora está vencido. Ele não tem mais poder. Por quê? Mediante o Senhor Jesus. Cadê a força desse aguilhão? Cadê a força do pecado que leva à morte? Porque o que é o pecado? Precisa da lei. A lei nos acusa. Deus deixou a lei. Então, quando a gente transgride essa lei, a gente se vê, puxa, não estamos adequados com a lei. Aí sabe o que Jesus faz, então, para vencer a morte? Ele cumpriu toda a lei. Ele é o único que olha lá a lei de Deus e que cumpriu 100%. Então, ele não tem culpa. Então, a morte dele é a morte que ele morre se fazendo pecado por você e por mim. Então, quando Jesus se oferece para pagar as exigências da lei de Deus e ele ressuscita, então, ele abriu esse caminho para que esse aguilhão não fosse determinante na vida da humanidade. Por isso que a Bíblia fala, quem crê no Senhor Jesus, tem a vida. Quem se arrepende, reconhece que foi mordido pelo pecado e se reconhece, então, um pecador, ele é, e crê no Senhor Jesus como esse que pagou esse preço, ele, então, não está mais debaixo desse domínio da morte. Ele está sob o domínio de Cristo, que é a vida. E ainda a salvação, falta a ressurreição para ser completa. Concorda? Porque a gente já está salvo. Só que o nosso corpo ainda continua se deteriorando. E quando então também esse corpo não mais for corruptível, mas se revestir de incorruptibilidade, então essa salvação ela se torna completa. Faltando ainda o universo ser restaurado completamente. Isso, então, é esse projeto de Deus de restaurar todas as coisas, a humanidade e as coisas criadas que também estão sofrendo. A ponto de, no reino milenar, a gente vai poder brincar com cobra e não vai ter problema. A gente vai poder colocar, uma criança vai poder colocar a mão na boca do leão e o leão não vai abocanhar. Pensou que legal, né? A gente passear aí com os animais ferozes, aí lado a lado, né? Essa restauração, porque não vai ter mais essa corruptibilidade, essa coisa que o pecado criou. Então, a pergunta é assim, naquele momento, cadê a morte que estava dominando? Acabou, foi vencida, foi tragada para sempre. Aquela ferroada venenosa já não tem mais poder, porque Jesus a venceu lá na cruz e agora está sendo aplicada para todos aqueles que creem, vencendo então essa morte. E talvez ainda alguns que vão ouvir essa mensagem vão dizer, mas eu não sou tão pecador assim. Vamos lá, a Bíblia, os 10 mandamentos dizem o quê? Não matarás. Pastor, eu nunca matei ninguém. Só que o Senhor Jesus disse, aquele que insultar o seu irmão já está sujeito a julgamento. Opa, então aí, né? Aí já ficou mais difícil de ser aprovado nesse daí. Não adulterarás. Pastor, eu nunca adulterei, sou fiel à minha esposa já há 30 anos. Mas o Senhor Jesus disse que aquele que olhar com olhos maliciosos, olhos, né, com outras intenções, já adulterou. Aí eu pergunto, quem vai passar nessa prova dos 10 mandamentos? Alguém aqui se habilita e fala, eu passo ileso? Todo mundo está culpado diante da lei de Deus, que é tão santa, que é tão pura e tão perfeita. Por isso que nós precisamos do nosso Salvador e aquele que venceu a morte. E esse aspecto aí futuro, então, a gente se alegrando, olhando para essa ressurreição e dizendo, cadê aquela morte que lá na terra era um dos nossos medos? Acabou, passou, porque todos ganharam esse corpo incorruptível. O diabo foi derrotado. Hebreus 2, 14 e 15 nos fala isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. A saber, quem? O diabo. Ele foi destruído e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por isso que a gente não precisa mais, já nem aqui, temer aquilo que pode acontecer. Porque em Cristo nós temos essa esperança de Ele estar conosco aqui, mas também num aspecto mais aí vindouro, também essa restauração completa do nosso corpo. E a terceira verdade, aí terceiro aspecto desse trecho que nós lemos, é que nós precisamos trabalhar. Primeiro, corpos revolucionados, transformados, incorruptíveis. O segundo, a morte foi vencida. E terceiro, precisamos trabalhar. Portanto, meus irmãos, sede firmes, sede fortes, outra tradução, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Uma outra tradução diz, sempre trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Então, no final de um capítulo que fala de ressurreição, que fala de transformação, que fala de olha o que está por vir, enquanto isso não acontece, o que ele espera de você e de mim? Que a gente reme com a fé e com as obras. Que a gente trabalhe de forma generosa, de forma abundante. Que trabalho é esse? É todo o trabalho que glorifica a Deus, que abençoa pessoas, que abençoa vidas. É tudo aquilo que demonstra o amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, toda a força. É aquele trabalho que é esse gesto de eu me interessar pelas pessoas que Deus criou, que Ele ama tanto e que mandou o Seu Filho por elas. É todas as ações e atitudes que vão elevar, honrar o Senhor Jesus. Ações pequenas, desde deixar alguém passar na sua frente, desde você sofrer um dano para que um outro seja beneficiado, quem sabe, você abrir mão de algum direito, de um benefício em prol de alguém, é deixar de lado o egoísmo, é deixar de lado tudo aquilo que a gente tem tendência de centrar em nós e centrar
no Senhor Jesus e nas pessoas que Ele ama e quer vê-las conhecendo esse Salvador. É você abrir a boca e anunciar que há esperança para as pessoas. Todo esse trabalho abundante, generoso, e às vezes a gente fica com a mão tão encolhida, tão assim, segurando, não, primeiro eu, depois se sobrar um tempinho, se sobrar algum recurso, e a gente gira em torno, muitas vezes, da gente. Mas esse capítulo termina dizendo, olha, é o trabalho abundante que o Senhor espera de nós. Apocalipse 14, 13 nos fala que as nossas obras nos acompanham. Depois que a gente fechar os olhos aqui, as nossas obras nos acompanham. E haverá recompensa, haverá galardão por causa delas. E aí um texto que nos fala dessas obras, desse trabalho, dessa edificação, é 1 Coríntios 3, 7 a 16. Olha que legal. E aí você vai poder olhar para esse texto e pensar assim, o que eu fiz essa semana? Está mais parecido com que material? Porque é um texto que vai comparar as nossas ações, o nosso trabalho, com materiais menos ou mais resistentes. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então, se você não quer trabalhar, mas você já é salvo, você não vai perder a salvação, mas você vai perder aquilo que Deus tem em vista como galardões, como recompensa, para você ter o que oferecer também para o Senhor Jesus lá no próprio céu. Não sabeis que vós, que sois vós santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse texto aqui nos fala de trabalho. Em que sentido? Os coríntios lá estavam brigando, porque uns tinham preferência pelo apóstolo Paulo, outros por Apolo. Então falavam, eu sou dele, eu sou do fulano. Havia partidarismo. E aí a palavra de Deus nos traz e fala assim, não, peraí, os trabalhos foram diferentes. Paulo fez alguma coisa, Apolo fez outra, o outro fulano fez outra. Mas todos são servos do Senhor. Todos estão trabalhando igualmente, porque um só dá o crescimento, que é o Senhor Deus. Então, todos estavam trabalhando, então ninguém precisava ter essas preferências no sentido de partidarismo, né? Porque todos, seja plantando, seja regando, estavam trabalhando para o Senhor. Ações diferentes, mas fazendo para o mesmo Senhor. E é Deus quem dá o crescimento. E cada um iria receber segundo o seu próprio trabalho, porque Deus te deu habilidades e capacidades diferentes do que o seu vizinho. Deus te deu dons espirituais diferentes também. Ele vai pedir contas daquilo que ele te deu. Então não precisa ficar preocupado em comparar com o outro. Ah, esse faz mais, esse faz menos, esse eu gostaria de ser aquele. Não, Deus te deu, te muniu de recursos, de capacidades, de talentos, e é com eles que Deus quer que você trabalhe. É com eles que Deus quer que você o glorifique, que você o honre. E aí nós temos então a imagem aqui de um edifício. Jesus é a base, é o fundamento. E aí em cima dessa base estamos construindo, como se fosse esse grande edifício aí de Deus. E que materiais que podem ser usados para a construção de alguma coisa. Ouro, nós temos aqui a listinha, né, anterior aí. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E a prova vai ser pelo fogo. O ouro vai queimar e vai sumir? Vai permanecer, né? Quando a gente quer purificar o ouro, a gente esquenta com fogo. Aí as impurezas são retiradas e fica lá o ouro. A prata também, mesma coisa. Com ouro a gente purifica, mas a prata sobrevive ao fogo. As pedras preciosas também. Agora a madeira, feno e palha, sobrevive ao fogo? Então, quando você arrumou uma confusão essa semana com alguém, a minha pergunta, você construiu com ouro ou construiu com madeira? Você arrumou um barraco lá com alguém. Você construiu, você fez um trabalho do que jeito? Quando eu passar pelo teste do fogo, vai sobrar alguma coisa? Não. Se você se mostrou aí orgulhoso, em público, tirando a glória que é de Deus, você estava construindo com pedras preciosas ou com uma palha? Palha. Percebe que cada uma das nossas palavras, as nossas ações, elas vão ser provadas pelo fogo. E aí, se é madeira, feno, palha, vai virar cinza rapidinho, né? Mas aquilo que a gente constrói, alinhado com os valores de Cristo, com esse amor que Ele nos deu e que a gente, então, ama dessa forma, então a gente está construindo, e quando passar pelo fogo, você vai ficar feliz. Essa daí, aquele dia lá foi bom, hein? Olha, meu coração realmente estava alinhado com aquilo que Deus queria que eu fizesse, né? Aquele prêmio que eu ganhei, eu dediquei a Deus, né? Aquela aula que eu dei, bem preparada para as crianças, mesmo que tinha só uma criança, que talvez nem prestou atenção direito, mas eu fiz para o Senhor. Eu me preparei, eu orei, eu fiz com uma coisa que tem peso de prata para Deus, porque eu não fiz relaxadamente, eu fiz com cuidado. Essa equipe que está aqui, né? Aquele dia que, eu vou botar um cabo aqui, um espetar no lugar errado para todo mundo ver que esse negócio é complicado, né? É palha, é feno. Porque Deus vê todas as coisas, né? Então, olha, cada um na sua área de atuação, de segunda a segunda, está construindo. Com materiais comparados a ouro, prata, pedra, madeira, feno ou palha. E o que Deus quer, então, que esse edifício, na hora que passar pelo fogo, não desmonte tudo, né? Mas que, de fato, possa ter aí galardões, ter recompensas. E tem essa figura tão bonita, né, de a gente receber esses galardões, não para a gente ficar orgulhoso, mas para a gente ter o que dizer, olha, você me agraciou com isso, mas a razão de ter feito alguma coisa que se pareceu com ouro, prata e pedras preciosas foi o Senhor. Então, a glória não é minha, é tua que me deu condições de fazer alguma coisa que prestasse, que fosse boa aos teus olhos. E talvez aquele que levou a vida aqui na flauta, que não tem nada o que oferecer. Você já foi num aniversário e você não tinha presente para dar? Você entra assim, escondidinho, você fica meio sem graça, né? Agora, quando você traz aquele presentão, você faz questão de entrar pela porta da frente, assim, né? Olha, trouxe um presente, bem legal, né? Então, imagina a gente chegar lá no céu, assim, né? Então, o que a palavra de Deus diz? Por aquilo que Cristo fez por nós, trabalhe abundantemente. Leve a sério os dias que nós temos aqui. Desde os momentinhos que você está aí, como você está com o seu coração aqui, vivendo esse momento. Como você vai viver daqui a um tempinho conversando com as pessoas. Saindo daqui, chegando na sua casa. Que Deus nos dê esse trabalho com alegria. Então, se o arrebatamento tem esse aspecto de consolo, ele também tem a mensagem de que, olha, a gente está aqui, mas enquanto estamos aqui, que a gente proclame as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a gente se interesse por aquilo que Deus se interessa. Ele se interessa por vidas. Ele se interessa que o nome dele seja anunciado e seja, através das nossas ações, as pessoas possam ver o Deus Santo, o Deus amoroso. E algumas frases para terminar, pode pular o versículo. Seja abundante na obra do Senhor. Na obra de Deus, a questão não é você ser o melhor, mas dar o melhor. Mais uma. Você tem de ser uma pessoa de Deus antes de realizar a obra de Deus. Senão vira ativismo. Mas quando a gente está em Deus, a gente vai entender e vai querer viver isso, porque é Ele que está nos empurrando para isso. Fé verdadeira produz uma vida cheia de obras e é o barquinho que precisa dos dois remos. A fé e as obras. E isso vai engrandecer o nosso Deus. Amém? Então, feche o seu olhinho e peça a Deus a ajuda para que essa semana seja uma semana onde você viva mais intensamente, desde manhã até o final do dia, aquilo que você esteja antenado, as oportunidades que vão surgir para você espelhar e espalhar Cristo, para você demonstrar que há um Senhor que salva, que quer trazer vida. Senhor Deus, obrigado por esta esperança da Tua volta. Mas nós não queremos apenas olhar a Tua volta com alegria, mas queremos olhar esse tempo até a Tua volta, para que nós sejamos agradáveis ao Senhor, que andemos contigo. E esse andar, Deus, que seja um andar sendo abundantes na obra do Senhor, sendo generosos, Deus, com as vidas que estão do nosso lado. Ó Deus, nos dá esse olhar, Deus, para as necessidades deste mundo, e nós que temos a resposta, que possamos ter prazer e vontade de compartilhar a pessoa de Jesus, que as nossas ações, as nossas palavras também possam expressar esse Jesus que habita em nós, que o fruto do Espírito seja manifesto no nosso dia a dia, com amor, com paz, com alegria, com bondade, com paciência, com mansidão, com domínio próprio. Senhor Deus, que o nosso coração esteja voltado para aquilo que o Senhor está voltado. Que assim como Jesus estava aqui neste mundo, preocupado em fazer a vontade do Pai, assim também seja nossa. Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E também lá em Isaías, Senhor Deus, nós lemos que o Senhor Jesus, ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Senhor Deus, nós também queremos viver de tal forma que um dia nós também possamos ficar satisfeitos ao perceber tudo aquilo que o Senhor permitiu que fizéssemos através de Cristo, através do Teu Espírito. Então nos dá uma semana, Deus, que a Tua igreja viva, nós, esse grupinho, vivamos de tal forma que pessoas tenham vontade de Te conhecer e percebam o próprio Senhor Jesus nas nossas ações e no nosso viver. Obrigado, Deus, por todos aqueles aqui que têm vivido esse trabalho, têm servido, tanto aqui, Deus, durante os cultos, mas que têm, Deus, se empenhado em viver isso, que o Senhor os renove, que o Senhor os dê alegria, dá perseverança, Deus, e que possamos avançar nesse trabalho ainda mais abundante na obra que é o Senhor, porque esse trabalho não é vão, esse trabalho é eterno. Aquilo que te glorifica dura para sempre. O investimento em vidas conectadas com o Senhor tem uma consequência eterna. E assim seja, Deus. Livra-nos de perder tempo com tantas coisas que são tão passageiras e que a gente possa se focar naquilo que é ouro, prata e pedras preciosas que vencerão o fogo. E, Senhor Deus, nos ajuda a deixar de lado aquilo que tem ocupado o tempo, que é só madeira, feno e palha. Em nome de Jesus. Amém.